Estamos de volta com o Sábado CBN.
Olá, bom dia. Estamos de volta com o programa Sábado CBN. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Nós vamos falar agora sobre os pedágios no Paraná. O Ministério dos Transportes realizou, em parceria com a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, ontem, o leilão do lote 1 de rodovias do Paraná. O consórcio, liderado pelo Grupo Pátria, venceu o certame ao apresentar uma proposta de desconto na tarifa de pedágio de 18,25%. É lógico que nós vamos usar esse fato para conversar sobre esse assunto. E o nosso entrevistado de hoje é uma das pessoas que mais se aprofundou nessa temática no estado do Paraná, que é João Arthur Mor, gerente executivo de assuntos estratégicos da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a FIEP. João Arthur, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí da CBN, da região de Ponta Grossa. É um prazer estar aqui com todos vocês.
Nós convidamos também o empresário Álvaro Schaeffer. Ele deveria participar conosco por Google Meet, mas infelizmente deve ter tido algum problema de conexão. Vamos esperar que ele entre ao longo do programa. João, tivemos então essa vitória do Grupo Pátria ontem. Esse resultado, um desconto na tarifa de 18,25%, foi um resultado adequado?
É bem interessante, Ney, para todos os ouvintes aí que estão nos acompanhando, né? Por que que a gente fala de 18% é interessante, mas não é só o 18%. Os preços que foram para leilão já eram 30% mais baixos. Então, os 30% mais baixos que foram para o leilão, somados com os 18% oferecidos pelo consórcio Pátria, né, que venceu a licitação ontem, e aliados também a uma novidade, né, quem usar aquele tag eletrônico, né, no veículo ou no caminhão, ele vai ter 5% de desconto na tarifa. Então, somados esses 30% que já foram, antes do leilão mesmo já tinha esse desconto que foi para a licitação. Os 18 mais os 5, você ultrapassa 50% de desconto em relação aos preços que nós pagávamos antes. Então, o primeiro ponto que a FIEP sempre defendeu em toda essa tramitação desses 4 anos aí de trabalho nessa nova modelagem de pedágios, né, o primeiro ponto era a tarifa justa. Então, a gente entende que com essa tarifa que a gente vai ter agora no Paraná, a gente vai ter, no lote 1 especificamente, que foi o lote licitado ontem, vamos ter sim uma tarifa justa, porque nós saímos de um número, só para o ouvinte ter uma ideia aí do valor, nós saímos de um número em torno de 19, para ser o número exato, R$18,70 a cada 100 quilômetros que se rodava nessas estradas, e vamos cair para a faixa aí de R$8,90. Então, ou seja, em grandes números, saímos de 19 a cada 100 quilômetros e vamos para 9 a cada 100 quilômetros. Uma redução muito, muito, muito expressiva, acima de 50% no lote 1. Então a gente acredita que sim, o primeiro objetivo da FIEP, que a tarifa justa, foi alcançado com esse leilão de ontem.
Uhum. Eu preciso perguntar isso porque às vezes as empresas se entusiasmam no processo, né, e não encontram na sequência dos eventos um ponto de equilíbrio para poder executar as operações, porque não estamos falando de uma operação simples, né? O trabalho em rodovias custa muito caro, né? Pelo que a FIEP já realizou de estudos, nesse valor é possível ter o ponto de equilíbrio e o lucro que a empresa também deseja, correto?
Essa foi a grande preocupação, Ney, a grande preocupação nossa no apoio aí ao governo federal, ao governo estadual, nas discussões, para que nós não tivéssemos um consórcio que viesse e também fosse chamado aventureiro, uma empresa desestruturada, com pouca capacidade técnica e financeira, apesar que ela pudesse comprovar alguma coisa disso, e entrasse no leilão e oferecesse um desconto absurdamente alto, 40%, 50%, 30%, 40%, 50% de desconto. Isso poderia tornar o contrato inexequível. Vocês, ouvintes aí, que estão nos acompanhando, sabem que às vezes uma prefeitura, o Estado, faz uma licitação de uma obra, o vencedor da licitação ganha a licitação pelo menor preço, ele joga o preço lá embaixo, joga o preço lá embaixo só para ganhar a licitação, e depois ele tenta conseguir aumentar o seu valor durante o contrato. E quando ele vê que ele não consegue aumentar o valor do seu contrato, ele acaba abandonando a obra. Então ninguém quer isso para o Paraná. Então esse novo modelo já previu isso. Ele fez de uma forma inteligente o seguinte, Ney. Então era assim, desconto era livre, você podia dar o que quisesse de desconto. O segundo classificado, né, que concorreu, a Equipave, que é um consórcio de Minas Gerais, ofereceu 8%. O vencedor, o Fundo Pátria, ofereceu 18,25%. Né? Então o desconto era livre, poderia chegar a 20%, 25%, o que ele quisesse. Porém, para evitar a entrada de um aventureiro que desse um desconto muito forte e depois acabasse se tornando inexequível essas obras, que são quase 8 bilhões de reais em investimento, gente. É muito dinheiro. Só para ter uma ideia, o governo, ano passado, o governo federal, em investimentos para todo o Brasil, não só para Paraná, para todo o Brasil, em rodovias e ferrovias, ele fez 8 bilhões de investimentos no ano passado. Nós teremos só no lote 1, 8 bilhões. Então, o que é o maior garantidor de obras? O maior garantidor de obras é uma tarifa justa, né? Porque se ele mergulha muito no preço, ele ganha o contrato, todo mundo bate palma, todo mundo comemora. Ontem, todo mundo ficaria muito feliz se tivesse um desconto absurdamente alto, mas nós ficaríamos tristes ao longo dos 3, 4 anos em seguida, porque a gente não veria as obras acontecendo. Então, esse modelo, ele preservou isso. Preservou, por quê? Porque ele exigiu até 18%, não precisava dar aporte nenhum. A partir de 18%, para cada desconto que ele desse a mais, 1% a mais, ele teria que colocar dinheiro na mesa. Aí afastava o aventureiro, que não teria esse dinheiro para colocar. E o próprio consórcio Pátria, quem que é o consórcio Pátria? Né? A gente não conhece, né? O público em geral não conhece o Fundo Pátria. O Fundo Pátria já administra 3 concessões rodoviárias no estado de São Paulo, ele já administra 2.500 quilômetros de rodovias, e bem avaliados pela Artesp, ele tem experiência de 10 anos aí praticamente administrando rodovias, então não é nenhum consórcio aventureiro, não é nenhum consórcio desestruturado. A gente ficou muito feliz em ter ontem na licitação tanto o Fundo Pátria como a Equipave, que são dois novos entrantes, não era ninguém de que já estava no Paraná. Né? Na região de Ponta Grossa era a CCR acabou optando em não apresentar proposta nesse lote 1, esperamos tê-los aí nos próximos lotes aí da concessão. A Ecorodovias, que é o segundo maior grupo do Brasil, também não apresentou proposta, mas nós tivemos dois novos entrantes e isso é muito bom para o processo. Então a gente acha sim, que com esse valor de 18,25%, o contrato é perfeitamente exequível e tem outras cláusulas no contrato, que a gente pode até discutir daqui a pouquinho. Estou vendo aqui que o Álvaro está chegando para a gente também, agora aqui conseguiu conectar, né? Mas a gente vai ter a segurança, que é o segundo pilar da FIEP. A FIEP sempre defendeu, em primeiro lugar, tarifa justa, e em segundo lugar, o segundo pilar, garantia da execução de obras. Então, com essa tarifa de 18,25%, é baixado para ser uma tarifa grande de redução, 50% em relação ao que a gente cobrava antes o pedágio, mas mesmo assim, com esse valor, é perfeitamente exequível as obras e tem muita obra para fazer. Daqui a pouco a gente enumera elas, Ney.
Perfeito. Acaba de entrar na transmissão também Álvaro Schaefer, empresário. Álvaro, bom dia.
Bom dia, Ney. Eu consegui internet, eu estava no outro lugar, tive que entrar agora correndo para acessar aqui. Mas então, obrigado, bom dia a todos os ouvintes da CBN, bom dia, João Arthur.
Bom dia.
Vamos lá, vamos falar um pouquinho do nosso pedágio.
Isso aí.
Então, nós estávamos conversando sobre o vencedor, que foi o Grupo Pátria, né? E o desconto de 18,25%, e também o João Arthur estava conversando com a gente sobre a experiência desse grupo ali no estado de São Paulo já, né? João, então, só para deixar o motorista do Paraná tranquilo, ou seja, empresários também, né? Então, de contas, a gente está falando de logística que atravessa todos os setores da sociedade. Então, esse grupo que venceu é um grupo que tem expertise dentro dessa área.
Sim, ele já tem 3 concessões. Eles têm a Entrevias, eles no interior de São Paulo, eles têm a Raposo Tavares, é deles, e a mais recente foi a Pipa. O nome oficial é Eixo São Paulo, mas o apelido é Pipa, que liga a cidade de Piracicaba até Panorama. São 1.200 quilômetros de rodovia só essa concessão. Então, eles têm larga experiência, eles já administram 2.500 quilômetros em 3 concessões rodoviárias há mais de 7 anos, 8 anos, eles já estão no mercado, um fundo bastante estruturado financeiramente. Então, eles têm capacidade financeira e têm capacidade técnica para dar conta desses 30 anos aí, fazer todas as obras que nós precisamos aí no lote 1 do contrato do Paraná. A gente ficou bem feliz com a vinda desse grupo, que a gente sabe que é um grupo bem estruturado, e nós, usuários da FIEP, da Federação das Indústrias, aí, que precisamos muito de rodovias, né, a gente tá bem satisfeito aí com a entrada desse novo player no mercado. É mais um competidor aí nas rodovias do Paraná, e um competidor estruturado, assim como seria se o segundo classificado também ganhasse, porque a Equipave também é um consórcio, já administra em Minas Gerais 2 concessões rodoviárias. Ou seja, o contrato na Bolsa de Valores atraiu bons players para esse mercado, para essa licitação. Foram 2 bons grupos, e nos próximos leilões a gente espera ter aí eles de novo competindo, que eles podem competir de novo, e entrada de outros tradicionais aqui também do Brasil, aí, como CCR, Eco Rodovias, Arteri, Sacyr, né, outros players, que a concorrência é muito salutar nesse sentido.
Uhum. Álvaro, você acompanhou o leilão ontem, conseguiu acompanhar, ao saber do resultado, qual foi a sua impressão?
Não, eu soube do resultado, não acompanhei, porque era um momento de muita atividade, aí não tinha como acompanhar, e me interessava o resultado. Eu achei que teríamos mais players participando, né? Até do ponto de vista leigo da expectativa, eu achei que nós teríamos mais gente participando nessa licitação. Embora o resultado foi bom, eu também concordo com o João, o Grupo Pater tem uma estrutura já para isso daí, e financeiramente é bem estruturado. Nós vamos saber, na realidade, se foi boa ou se foi ruim no decorrer das obras, certo? No funcionamento, certo? Porque nós já tivemos algumas excelentes percepção de companhias muito boas e de companhias ruins que declinaram depois. Mato Grosso, né, João? Teve alguns problemas nesse sentido. Cotaram baixo o pedágio e depois não deram conta, a empresa não tinha estrutura, etc. Eu acho que a forma como o contrato foi feito é boa, mas agora depende de uma fiscalização, certo? Depende de não prevaricar, depende de exigir que a estrutura seja bem feita. Eu tenho uma coisa que me preocupa muito como usuário, certo? Eu tenho dito já há bastante tempo isso aqui. Eu acho que nós perdemos, na minha opinião, uma oportunidade de lá atrás ter feito esse processo de licitação antes de finalizar o contrato que era vigente, certo? Eu acho que isso foi muito ruim, porque nós ficamos um período aí, mas foi maravilhoso ficar sem pedágio. Não, eu acho que muitas vidas foram perdidas, o custo do frete, o custo do transporte, foi absurdamente mais caro do que custava o pedágio, certo? Por exemplo, eu estava fazendo um comentário com o Ney um pouco antes, como é que você mede a distância de Ponta Grossa a Curitiba? Em quilômetros? Não, em horas, certo? Os 110 quilômetros permaneceram os mesmos. Antes a gente fazia 1h30 e hoje varia de 1h30 a 9 horas. Sequência de acidentes. Mas o acidente é porque o motorista está correndo demais. Não, é por buraco na estrada. É por problema de sinalização. E quando você tem um acidente na estrada, que aquele motorista fica numa fila, o estresse dele já subiu, aí é aquele motorista que vai causar um acidente lá na frente porque ele está esgotado. Quer dizer, ficou uma bola de neve. Uma coisa me preocupa. Imaginem a obra quando nós estivermos recuperando essas pistas, que em vez de você ter uma pista dupla, você vai ter uma pista simples num sentido, recuperando o outro. Certo? Eu gostaria muito que essas empresas fossem extremamente profissionais e que, quando fossem encarar um trecho, trabalhassem 24 horas para que saísse rápido, né? Essa é a minha expectativa. Por quê? Porque nós temos uma estrada que já está sufocada. O eixo, se você pegar daqui a Paranaguá, olhem quantas estradas descarregam seus caminhões nesse trecho aqui. Você vem de São Paulo, você vem do norte do Paraná, você vem do sudoeste, você vem do oeste. Olha quanta estrada cai aqui e esse fluxo está lotado. Para quem tem andado na estrada, é o maior movimento que tem. Imagine você com obra nessa estrada. Como é que vai ser o gargalo? Então essas são preocupações. Mas eu estou feliz, apesar de ter que pagar o pedágio, eu estou feliz que nós voltamos a ter, voltaremos a ter estrada de boa qualidade.
João Arthur, algumas pessoas podem perguntar, afinal de contas, o que é o lote 1? Qual é o trajeto?
Acho que então, vamos lá, que nem o lote 1 do Paraná, ele liga, vamos dizer, para quem mora em Ponta Grossa, né? Então ele vai pegar metade do caminho entre Ponta Grossa e Curitiba. O lote 1, ele começa no Parque Barigui, aqui em Curitiba, e vai sentido Ponta Grossa, sobe a Serra de São Luís do Purunã, passa pela Praça de Pedágio e vai até o Trevo do Espreia. Então ali as estradas se dividem. O lote 1, ele segue pela estrada que vai para Guarapuava, pela BR-277, até chegar no Trevo do Relógio, pertinho da próxima serra, que é a Serra da Esperança. Então, nesse trecho, o que vai ser feito de obra, que bem que o Álvaro falou? Primeiro, nos primeiros meses, ele tem que fazer um tapa-buraco, deixar pintura de faixa, deixar perfeito, deixar um tapete. Aí ele começa a cobrar. E aí ele tem um caderno de obras para serem executadas até o sétimo ano. Nesse trecho que eu falei, que é do Parque Barigui, subindo a Serra de São Luís do Purunã, chegando no Trevo da Espreia, saindo direção Palmeira, Irati, e chegando até o Trevo do Relógio, o trecho entre o Parque Barigui e o Espreia terá uma pista adicional. Então serão 3 pistas de subida, 3 pistas de descida, mais acostamento. Que nem o Álvaro falou, não dá o fluxo, veja quantos que ele falou, quantos caminhões descarregam nesse trecho. Tá? Uma obra, e depois do Espreia até o Trevo do Relógio, que hoje é pista simples, será inteiramente duplicada. Em todas as cidades, em todos os trevos, por exemplo, ali você tem ali a entrada de Vitimar Sul, ali vai ter um viaduto. Palmeira, já tem um viaduto, mas vai ser melhorado. Vila dos Queimados, né, você vai ter um viaduto. Trevos ali para Teixeira Soares, trecho para Prudentópolis, todos os cruzamentos em cidades e entradas terão sempre um viaduto. Isso separa o tráfego da cidade do tráfego da estrada. Isso é bom, evita acidentes. O que mais tem no lote 1 aí para o pessoal da região de Ponta Grossa? O lote 1 pega a BR-373, que liga lá a saída de Ponta Grossa para o norte do Paraná, no Trevo do Caetano, para quem vem para Imbituva, para quem vem para Prudentópolis, aquela rodovia que vai ligar lá no Trevo do Relógio também. E ela também será inteiramente duplicada. Hoje é uma rodovia de pista simples, ela é uma pista simples, tinha já o pedágio lá em Bituva, e agora ela vai ser inteiramente duplicada. Então, ela começa a duplicação pelo Trevo do Caetano e vem vindo. É um primeiro trecho até Ipiranga, depois entre Ipiranga e o Trevo de Bituva, depois de Bituva até Prudentópolis, depois Prudentópolis até o Trevo do Relógio. Então, o lote 1, Curitiba, só relembrando, Curitiba até o Relógio, no Espreia, e Ponta Grossa até o Relógio. E aí ele tem duas obras, eu diria que importantíssimas também para Ponta Grossa e região, para quem vem de Curitiba ou quem vem para o Porto de Paranaguá. Quando uma pessoa vem de Ponta Grossa com o caminhão chegando em Paranaguá, o que ela tem que fazer? Ela tem que vir até o contorno sul de Curitiba. É o maior caos logístico que existe no Paraná, o contorno sul de Curitiba hoje. Ele tem duas pistas. Ele será quadruplicado, terá 4 pistas em cada sentido, mais acostamento. Ele terá as duas vias marginais, os dois lados. Então, o tráfego local vai pela marginal, a estrada vai pelo contorno sul. Mas uma obra mais importante ainda. Quando você desce, quem conhece bem a estrada, quando você desce a Serra de São Luís do Purunã, você chega ali em Balsa Nova, ali perto da Cimento e Itambé, tem uma estrada que você pegar à direita, você vai para Araucária. É a rodovia do Parafuso, que é chamada PR-423. Ela será duplicada. Será a primeira obra entregue no lote 1. Ou seja, o caminhão, quando o Álvaro lá vai exportar madeira e precisa ir para Paranaguá, por que ele precisa passar pelo contorno sul de Curitiba, que é super congestionado? Então o caminhão dele vai descer a Serra de São Luís do Purunã, vai virar à direita e já vai sair lá em Araucária, na frente da Petrobras. E da Petrobras ele já pega o contorno da cidade. da Petrobras até o contorno leste, que é duplicado, vão ter 3 faixas também em cada sentido. Então, vai dar maior fluidez, você tira o trânsito que não precisa passar pelo contorno sul de Curitiba para fora. Até para permitir a obra, né? O Álvaro falou muito bem, o que que acontece no contorno sul de Curitiba quando você fizer uma obra de duplicação para quadruplicação? É um caos. Então, primeiro você faz a duplicação da 423 e aí desvia o tráfego para ela, e aí o contorno sul mais leve de tráfego, você faz a obra de quadruplicação. E, finalmente, a última obra também do lote 1 é o trecho entre Curitiba e a Lapa. O Curitiba e a Lapa, que também será inteiramente duplicado. E, às vezes, a gente acaba até usando, né, Álvaro? Quando a gente vem de Ponta Grossa e tem algum acidente aqui na estrada, na Serra de São Luís do Purunã, a gente desvia ali por Palmeira, vai ali por Porto Amazonas e entra em Curitiba por Araucária. Daí. Então, essa estrada entre Curitiba e Lapa será integralmente duplicada, assim como o contorno norte de Curitiba, ou seja, são 473 quilômetros próximos aqui à região de Curitiba e de Ponta Grossa. Então, a influência direta é a saída de Ponta Grossa para o Trevo do Relógio, quem sai de Ponta Grossa para Guarapuava, via Prudentópolis, né, Imbituba e Prudentópolis, e do Espreia até Curitiba. Então, esse é o contorno sul, esse é o contorno, é o lote 1 dos pedágios do Paraná.
Só recapitulando, esse volume todo de obras vai custar quanto?
Vai custar 7,9 bilhões de reais.
Só o lote 1?
8 bilhões só o lote 1, só o lote 1. E além desses 8 bilhões de reais, a concessionária vai gastar ao longo dos 30 anos mais 5 bilhões de reais no que a gente chama de OPEX. OPEX é operação. Então, é a ambulância que tem que chegar em 10 minutos no local do acidente, é o guincho, o Álvaro falou muito bem, se tem uma obra, ou se tem principalmente um acidente, quanto tempo que você leva para tirar esse veículo acidentado da estrada? Esses dias pegou fogo aqui em Tibagi, um pouquinho para frente, 2 caminhões, mas volta e meia tem algum acidente na Serra de São Luís do Purunã, né? A Serra de São Luís do Purunã é importante também, vai ter aquela caixa de brita. Acidentes gravíssimos aconteceram porque o caminhão fica sem freio, né, na estrada, e ele vai lá atrás. E se tem uma obra em Campo Largo e tem um congestionamento, o caminhão sem freio vem e bate atrás de um veículo. Já aconteceram acidentes gravíssimos, com óbitos, infelizmente. Várias pessoas aí já perderam a vida por falta, às vezes, de uma caixa de brita na Serra de São Luís do Purunã. Então, além de você ter agora uma pista tripla, mais acostamento, você também terá uma caixa de brita e a correção do traçado daquelas ruas. O Álvaro falou bem, o acidente às vezes não acontece só por causa do motorista. É o buraco e é uma curva muito fechada que ele tem que fazer, que o caminhão não vence. Então, aquelas curvas ali perto da Cimento também terão correção de traçado para elas ficarem um pouquinho mais suaves. Então, tem 8 bilhões de reais em investimentos e mais 5 bilhões de reais em atendimento ao usuário como um todo. Atendimento de serviços médicos, serviços de guincho para tirar rapidamente o veículo acidentado, ou atender rapidamente a pessoa ferida num acidente, né? Então, toda a estrada monitorada com câmeras, maior segurança, inclusive. Então, até se roubar um carro de alguém aí em Ponta Grossa e o bandido fugiu para Curitiba, vai ter um sistema de câmera inteligente que identifica o carro, identifica a placa e alerta já a polícia, dá o sinal que aquele carro foi roubado. Se o cara clonar a placa, essa câmera inteligente, ela liga o número da placa com a característica do veículo e sabe que aquele veículo não tem nada a ver com aquela placa. Então, é a chamada muralha eletrônica, que também vai ajudar, inclusive, na segurança da questão de policiamento também nas estradas.
Então, esses são os serviços que vão ser oferecidos?
Sim, os serviços principais são a parte de assistência médica, emergencial, em caso de acidentes, serviços de guincho, né, as câmeras, o CR. Nós teremos um padrão internacional chamado IRAP, que classifica as estradas por estrelas. Então, você é um sistema mundial de melhoria, de redução de acidentes, e tem vários indicadores de qualidade que ela tem que seguir, a concessionária tem que seguir. Um deles é a fluidez do trânsito. Então, se ela resolver fazer uma obra ao meio-dia, ou no pico do horário do final de tarde, início da manhã, e trava a estrada e dá congestão, o nível de serviço cai, ela é penalizada. Então, ela já vai ser forçada a fazer esses recapeamentos, como o Álvaro falou bem, no período, por exemplo, da madrugada, que é um período de menor movimento, né? Nós teremos também o tag eletrônico, 5% de desconto para quem usar aquele tagzinho eletrônico. Por quê? Porque futuramente, com todo mundo usando o tag eletrônico, ao invés de você ter uma praça de pedágio fixa, a gente pode ter vários portais. Então, ao invés de você pagar lá R$10 numa praça entre Curitiba de Ponta Grossa, você coloca um portal entre Curitiba e Campo Largo, outro em Campo Largo de Espreia, outro portal ali até Vila Velha, outro Anseira, você paga proporcional ao que você anda, é mais justo. Uhum. Né? Todo mundo paga e todo mundo paga menos.
Que bom. Bom, e quantas praças vão ser?
Cinco praças, Ney. As mesmas cinco praças que já existiam, os lotes eram um pouquinho diferentes. Então tem aquela praça que, todas elas já construídas, não tem nenhuma praça nova. Então a praça de São Luís do Purunã, que todo mundo conhece, ali no Alto da Serra, a praça ali em Palmeira, uma praça em Irati, e você tem a praça aqui, quem vai para Lapa, né, também a praça de pedágio ali da Lapa, e a praça em Bituva. São as cinco praças que já existem hoje em todas as estradas, não será construída praça de pedágio nenhuma. Como eu falei, também tem uma novidade que vai ser o desconto do usuário frequente. Mas é aquela pessoa que, de repente, mora em Ponta Grossa e está fazendo uma faculdade ou trabalha aqui em Curitiba e todo dia ele faz esse trecho, todo dia. No primeiro dia ele paga, vamos dizer, não vai ser, mas você paga R$10, só para citar um exemplo. No segundo dia que ele passar, ele já paga R$9,50. No terceiro dia, R$9. No quarto dia, R$8,50. Depois R$8, vai baixando. No último dia do mês, ele está pagando R$3. Então é o desconto do usuário frequente. Também isso é uma novidade aí que vem nesse novo modelo de pedágio para aquela pessoa que usa muito. Isso só vale para veículo de passeio, Álvaro, não tem jeito. É. Não vai valer para os teus caminhões aí, que seria bom na logística, mas aí o custo baixaria, a arrecadação baixaria muito, e daí a concessionária não daria conta de fazer todos esses investimentos aí de 8 bilhões. Eu falei um pouquinho antes de você entrar, 8 bilhões que eles vão fazer de investimento só no lote 1 é o mesmo valor que o Brasil fez de investimento no ano passado inteiro, no Brasil inteiro, em rodovia e ferrovia. Então, ou seja, é um volume de obras fantástico mesmo. A gente vai ter problemas nesses próximos 7 anos de congestionamento, Álvaro, concordo com você. Não vai te escapar de ter alguns congestionamentos, algum pare e siga nas estradas, mas aí, que nem diz o ditado, né? Não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Aí vai ter problemas nas estradas, tentar minimizar o máximo possível, mas é muita obra, então vai ter alguns problemas de durante a etapa de construção das obras, esse problema de congestionamento.
Bom, e quais serão as tarifas?
Bom, as tarifas, no geral, elas tiveram desconto, então, como eu te falei, elas já foram para leilão a 30% abaixo do que elas estavam. Tá? E no leilão teve mais 18%. E se você usar o tag eletrônico, dá mais 5%. Então, vou pegar um exemplo prático. Deixa eu pegar aqui uma folhinha aqui. Em Bituva. Tá? Em Bituva, o último dia da cobrança da tarifa de pedágio de Bituva, ela cobrava R$13,40. No dia seguinte, já teria tido um aumento de 12%. Se você trouxer aquele valor, você tem que se comparar na mesma data base, né? Sempre na mesma data base tudo. Se você trouxesse, esse valor com esse reajuste de 18%, ele estaria pagando R$15 em Bituva. R$15. A praça de pedágio de Bituva, ela foi leiloada e o valor final dela, ainda a gente tem que trazer para os dias que iniciar a cobrança, em R$ 8,20. Então, comparando a mesma data base, você compara R$ 15,00 que você estaria pagando em Bituva, da base outubro de 21, para R$ 8,20, que seria o valor da praça, novo valor da praça de pedágio de Imbituva, já considerando que você use o selinho. Aí sim, Álvaro, para o caminhão vale, tá? O tag eletrônico, 5% de desconto, então tem que botar, acho que os caminhões já devem ter o tag, provavelmente.
Tem. Né?
Mas quem tiver tag vai usar.
João, mas esse preço é para a pista simples. Quando eles duplicarem a pista, muda o valor, não muda?
Aí, quando duplicar a pista, muda o valor. Só quando terminar a obra, começa a pagar mais. Então, à medida que ele vai duplicando, vamos dizer, ele tem que duplicar o trecho de Bituva. Lá tem andar 100 quilômetros entre o Trevo do Caetano e o Trevo do Relógio. Né? Então, por exemplo, a cada trecho que ele vai liberando, ele vai subindo. Então, esse valor vai subir ao todo no final da duplicação. Nesse caso de Bituva, que hoje é tudo pista simples, quando ficar pista dupla, ele vai estar 40% acima. Então, esse 8,23 tem que somar mais 3,20, ele vai para 11,40. Vai para 11,40. Mas você só, essa é uma novidade do contrato também. O que acontecia antes? Você já pagava o preço da pista duplicada desde o início. Você já pagava o 11,40 desde o primeiro dia. Você pagava R$ 11 desde o primeiro dia. Mas aí, o que a concessionária fazia? Como ela está recebendo R$11, quanto mais ela empurrasse a obra para frente, melhor para ela, que ela não precisava pegar dinheiro no banco. Então, muitas vezes, uma concessionária falava, eu não consegui o licenciamento ambiental. O seu Zé entrou na justiça contra a depreciação... Como é que é a...
Desapropriação.
Obrigado. Desapropriação do terreno. Entrou na justiça por causa da desapropriação. E não acontecia nada. Atrasava a obra 2-3 anos. Agora não. Ao invés de comprar R$11 na praça de Imbituva, né? Lembrando, estaria pagando 15. Ao invés de cobrar R$11 desse início, você vai cobrar R$8 agora enquanto ela é pista simples, e à medida que vai duplicando, vai subindo. Quando terminar toda a duplicação, aí ele está cobrando R$11,40. Quem que então é o mais interessado em terminar a obra rápida? É a própria concessionária, porque ela sai de uma receita de R$8 e vai para uma receita de R$11. Então, esse é o maior garantidor de obra, esse degrau, chamado degrau tarifário. Tem o pista simples a R$8 e a pista dupla, quando estiver tudo pronto, R$11,40.
Isso vai acontecer a mesma coisa na terceira faixa daqui do Espreia para...
Para Curitiba? Não, nesse caso, terceira faixa não dispara. Então, a praça, por exemplo, de São Luís do Purunã, ela não dispara degrau, porque ela já é duplicada, já é uma praça que já cuida de áreas duplicadas. Ela vai ter um pouquinho que ela vai cuidar ali dessa 423 também, então ela não chega a disparar 40%. A praça de São Luís do Purunã vai disparar em torno de 10%. É proporcional ao que ela cuida. Sempre, se a Praça de Irati, né, a Praça de Palmeira, são em pista simples, então elas vão acontecer a mesma coisa, elas vão subindo só quando a obra estiver pronta, mas a Praça de São Luís do Purunã não, porque ela já é hoje praticamente toda ela em pista dupla. Então o que dispara o degrau são as duplicações, só as duplicações.
Bem, gente, então a gente, eu acho que falou bastante do lote 1. Álvaro, pelos valores que foram computados, o João Arthur já deixou claro que está metade do que seria, né? Então, óbvio que isso é bom, mas dentro da realidade empresarial dos dias de hoje, levando em consideração todos os aspectos de logística e tudo que você mencionou com o cessar dos serviços, que acabou causando essa sequência de problemas, como que você avalia o fator custo? Ou seja, é suportável pelo empresário dentro desse contexto?
Bom, eu vou te dar a minha opinião e a opinião, a análise que nós temos dos custos nossos de transporte. O aumento do tempo gasto de viagem, da indisponibilidade do caminhão que eu tenho daqui, vou focar no Ponta Grossa, Ponta Grossa Portos, certo? Tanto seja Paranaguá, seja Itajaí, São Francisco, em Santa Catarina, tanto faz. Essa travada que dava pelo excesso de acidente que nós tivemos, e eu repito, excesso de acidente, que muita gente, não, isso é culpa do motorista, excesso de velocidade, não é, pessoal. Excesso de velocidade de acidente, na maioria dos casos, é problema de pista, ou é falta de sinalização, ou é buraco, o cara vai desviar um buraco, ele causa um acidente, ele não sabia que o buraco estava ali, certo? Então, isso... O custo foi muito maior do que o próprio custo do pedágio. Então, eu acho que a consideração dele, essa redução do valor do pedágio, não cabe a mim analisar, não é meu ramo essa parte da construção, certo? Tudo tem custo, não é barato mexer numa obra, tanto que vocês verem o volume do investimento para fazer isso aqui, certo? Mas precisa ser feito. Nada a gente faz sem ter uma logística eficiente, certo? Não adianta, produto só tem valor se está na mão do consumidor. Então, o que nós vamos produzir aqui só vai ter valor se o consumidor tiver acesso a ele. Então, eu acho que é importante, eu estou, como industrial, estou feliz que voltou essa segurança. Um outro ponto, eu não quero morrer na estrada, certo? Eu acho que a gente tem que considerar, a estrada tem que ser boa. Eu vim de Ribeirão Preto semana passada. As estradas de São Paulo estão uma maravilha e as nossas estão uma vergonha. Uma vergonha mais crítica ainda, porque quem assumiu a responsabilidade de fazer a manutenção durante o período que ficamos sem pedágio, não fez. Não tinha estrutura nenhuma para fazer. Isso nós pegamos, vamos falar até das outras estradas que não são pedagiadas. dá a impressão que nós não temos mais estrutura estadual de manutenção de estrada, não temos estrutura federal de manutenção, como tinha no passado. Então, a necessidade de privatizar, de fazer um pedágio, nós não temos outro remédio. Então, estou feliz que está saindo. A minha pergunta agora é, e como é que ficam os trechos de Ponta Grossa? Como é que fica o nosso contorno, os dois contornos que nós temos que ter aqui, porque Ponta Grossa está com congestionamento cruzando por dentro da estrada. Certo? Isso é uma outra preocupação que eu tenho, eu não sei para quando que foi. Desculpem aí se atravessei, mas essa é uma dúvida que nós temos aqui. Como é que ficam os nossos trechos aqui? Contorno norte, contorno sul e o trecho Ponta Grossa Espreia.
Acho que vou jogar a pergunta para o João Arthur.
Vamos lá, então exatamente, Ponta Grossa acho que é a única grande cidade do Paraná que passaram três lotes, né? Então o lote 1, como eu falei, a saída de Ponta Grossa sentido Guarapuava ali por Prudentópolis, e o lote 2 que vai ser licitado na mesma bolsa de valores que foi licitada ontem, daqui a um mês, então no dia 29 de setembro você licita o lote 2. Qual que é o lote 2, a influência do lote 2 para Ponta Grossa? Né? Além do lote 2 ser a ligação entre Curitiba e Paranaguá, que nem o Álvaro falou, toda a indústria exportadora ou importadora usa muito esse trecho, né? E as pessoas do ir e vir para a praia também, né? Todo mundo, todo o pessoal que mora em Ponta Grossa e passa o verão no litoral do Paraná usa 277, né? Usa Alexandre Matinhos, usa Paranaguá. Então, esse lote 2, ele vai ser licitado no dia 29 de setembro, estaremos lá, como estivemos ontem lá em São Paulo acompanhando, estaremos lá no dia 29 de setembro na Bolsa de Valores em São Paulo. Mas além desse trecho do litoral, o lote 2 é a saída de Ponta Grossa pela 151, a saída de Ponta Grossa para Cambari, para Carambi, Castro, Piraí do Sul e pega todo o norte pioneiro. É, então pega lá, não sei se você veio, Álvaro, de Ribeirão, por onde que você entrou no Paraná, se você veio por Ourinhos, ou se você entrou aqui por Itararé, né, como é que foi o teu caminho, mas o lote 2 vai sair de Ponta Grossa, vai até a divisa com São Paulo, ele vai fazer toda a duplicação, já está duplicado até Piraí do Sul. Falta um trechinho de Piraí até Jaguaraíva e tem um trecho muito ruim, que é muito cheio de curvas ali, não tem ponto de ultrapassagem, que nem o Álvaro falou. Por que que acontece o acidente? É por causa do motorista? Não, o motorista não encontra um ponto de ultrapassagem entre Jaguaraíva e Sengés, que é uma curva cheia de curva, tem muito caminhão de madeira lá passando ali, ele força a ultrapassagem. Né, e acaba acontecendo um impacto frontal. Ali vai ser todo ele duplicado. Todo ele duplicado entre Jaguaraíva até Jacarezinho, na divisa com Ourinhos daí. Então, passando ali.
Então, as duas linhas. Jaguaraíva sem gesto, Jaguaraíva, Ourinhos, os dois vão ser duplicados?
Os dois vão ser duplicados. As duas saídas. Você vai sair de Ponta Grossa e você vai poder entrar no estado de São Paulo em pista dupla.
Esse é o lote 2.
Esse é o lote 2. Esse é o lote 2.
Quando inicia a obra?
29 de setembro é a licitação dele. Então, o vencedor da licitação, que nem ontem teve o vencedor da licitação do lote 1, daqui um mês, dia 29 de setembro, vamos ter o vencedor da licitação do lote 2. Tá? E aí as obras começam já imediatamente no tapa-buraco, na pintura, e as obras de duplicação começam a ser entregues no terceiro ano, porque aí você tem que fazer licenciamento ambiental para duplicar, tem que fazer projeto executivo, e tem que fazer a obra propriamente dita. A obra dura 2 anos, né? Então, algumas obras de duplicação já serão entregues no ano 3, outras no ano 4, outras no ano 5, no ano 6 e no ano 7. Tá? Então, esse é o lote 2. E o contorno, tão esperado o contorno para desafogar Ponta Grossa, Souza Naves ali, né? O contorno vai fazer parte do lote 3. Qual que é o lote 3? É o lote que emenda ali no Espreia. O lote 1 veio até o Espreia e virou para Guarapuava. O lote 3, ele começa no Espreia, vai até Ponta Grossa. No início, ele vai cuidar do contorno ali, do trecho urbano ali de Ponta Grossa. E aí ele segue até Apucarana. Esse lote 3 vai até Apucarana. Né? Mas ele vai construir o contorno de Ponta Grossa. Qual que é o contorno? Você chegando de Curitiba para Ponta Grossa, quando chega ali na rodovia do Talco, né, ali naquele ponto, entre a Cargill, ali a Maquita, ali você vai pegar à direita. Tá? Então, esse contorno ele ficou mais perto de Curitiba, ele foi afastado daquela região, foi uma conquista lá na época, até o Álvaro batalhou muito por isso, né, Álvaro? Você foi um dos maiores batalhadores para tirar daquela zona industrial de dentro de Ponta Grossa.
Tá, Estava dentro da área urbana, que tava não tinha cabimento.
É. Então ele veio 7 quilômetros para fora, aqui ele sai então ali na Cargill ali. Né? Aí ele vem, ele pega um trechinho daquela rodovia existente hoje, não sei qual que é o número daquela rodovia ali, que vai lá para o Buraco do Padre, né? Que vai...
Talco.
Oi? Rodovia do
é,
Talco.
Ali é a rodovia do Talco.
Né? Rodovia do Talco, essa não é o número dela, mas o pessoal conhece, todo mundo conhece para a rodovia do Talco.
153.
Aí, 153.
BR-153.
Tá. Tá, obrigado. Aí ele vai ligar lá na DAF Motors. Ele sai na DAF Motors já na 151, no sentido Carambi. Né? Então já contorna Ponta Grossa inteira. Vai cair lá na DAF Motors. E da DAF Motors ele continua por fora, chegando lá no Trevo do Caetano, lá na frente, ligando daí a saída para Apucarana. Então esse contorno vai fazer parte do lote 3. E o lote 3 como é que está? O lote 2 vai ser licitado no dia 29 de setembro. O lote 3 está um pouquinho mais... vai ser no ano que vem, a licitação dele vai ser no ano que vem, porque ele ainda tem que passar pelo processo do TCU, ele ainda tem que publicar o edital, então a licitação do lote 3 deve acontecer só no segundo semestre do ano que vem, 2024. Aí começa a contar o prazo para a execução das obras. O contorno tem que ficar pronto no ano 6, uma parte no ano 5, uma parte no ano 6, então a gente tem ainda mais uns 6 ou 7 anos aí para o contorno de Ponta Grossa ficar pronto. Mas o tão esperado contorno, daí você tira assim, o tráfego de dentro da cidade de Ponta Grossa. Até lá, a concessionária vai ser obrigada a fazer iluminação em todo o trecho, construir mais passarelas para evitar atropelamento ali nas suas naves, dar uma melhorada ali nas suas naves, né, enquanto o contorno não fica pronto. E aí, lá, daqui uns 7 anos, que esse contorno, 5, 6 anos aí, de que ela assuma, mas leva mais um ano para ela assumir ainda, então esse é o cronograma do contorno sul. Então, lote 1 já licitado, em resumo, lote 2 daqui um mês a licitação, e lote 3 daqui um ano que vai ser feita a licitação. Os três lotes passam por Ponta Grossa. Lote 1 saída para Guarapuava, lote 2 saída para Carambi e Castro, e lote 3 o cruzamento Ponta Grossa-Curitiba e Ponta Grossa-Apucarana.
E quantos lotes a mais a gente tem no estado do Paraná?
São 6 lotes ao todo, Ney. Depois é o número 4, 5 e 6. O 4 é a região lá de Maringá, né? O 5 é a região de Cascavel, e o 6 entra no sudoeste também. São 6 lotes ao todo. A previsão do governo é que os próximos lotes licitados, né, além desses dois que já estão agendados, né, o 1 que foi ontem e o outro que é esse final de setembro, o lote 3 seja licitado também junto com o lote 6 no segundo semestre do ano que vem, e no finalzinho do ano o lote 4 e o lote 5. A previsão do governo estadual e federal, eles estão trabalhando para isso, é que todos os 6 lotes estejam todos eles licitados até final do ano que vem.
Eu entendo que o contorno é uma obra cara. Existe uma avaliação?
É coisa de 700 milhões de reais o contorno. É a obra mais cara que tem, talvez, eu acho que é a duplicação da Serra da Esperança em Guarapuava. E o contorno de Ponta Grossa são as duas obras mais caras. E o contorno tem um agravante, porque a desapropriação é muito cara. Porque como Ponta Grossa é uma cidade grande, os terrenos são mais valorizados, né? Então você tem um contorno importante também em Londrina, que é um contorno importante, mas ela é menor do que o contorno de Ponta Grossa. Então as duas obras mais caras do Paraná, do pedágio dos 6 lotes, de direção a duplicação da Serra da Esperança e o contorno, somando, né, os dois contornos, que eu chamo um contorno de Ponta Grossa, mas na verdade eles dividiram em dois, mas é o contorno que sai desde a Cargill, a Maquita, aqui quem sai para Curitiba, e lá no Trevo do Caetano, passando pelo meio, pelo 151, ou seja, todo mundo que vem de Castro e quer vir para Curitiba, não vai precisar mais passar lá na frente da Águia, não vai precisar mais vai fazer esse, ele vai direto, chegou lá na DAF Motor, ele já pega o contorno. Quem quiser ir de Castro para o norte do Paraná, né, quer ir para Apucarana, ele vai chegar na DAF Motors e vai subir para o Trevo do Caetano. E a mesma coisa, quem vem de Curitiba, quem vem do norte, que quer, não quer entrar na cidade de Ponta Grossa, vai desviar por esse novo contorno. É uma obra realmente cara. E por que demora para fazer? Porque tem todas as desapropriações, licenciamentos ambientais e desapropriação. O Álvaro está acostumado com os licenciamentos ambientais, ele sabe, pela área de reflorestamento, quanto que demora, às vezes, para conseguir as licenças. Né? Tem que fazer todo um trabalho de estudos, de viabilidade, de EIA-RIMA, então, desapropriações, então isso é passado para... Como a concessionária vai ter um ganho quando ela entregar o contorno dispara degrau tarifário. Então, quando ela vai tentar acelerar o máximo possível esse contorno também, porque ela sabe que quando ela tiver o contorno pronto, ela vai ter um ganho naquelas praças ao redor do contorno, um pouco aumento de faturamento.
Ei, João, mas quando foi tirado ali do contorno norte, não, o que passa pela Cargill é o sul ou o norte?
É o sul, né?
É o sul. Uhum. Quando foi tirado o contorno sul de dentro da cidade, que aquilo sim era uma loucura, né? Loucura. Ia ter em área urbana fazer o contorno. Quando foi jogado na 513, reduziu muito o custo de desapropriação, né? Porque já é uma via estadual e dentro cruzando uma unidade federal.
Exatamente, passa ali na Embrapa, né? Passa
por dentro. Então já é ali, todo o trajeto dele, o maior trecho dele, já é uma estrada estadual e o Lindeiro é uma área federal.
Uma área federal, exatamente. Isso reduz custos aí, tanto que eles não só pela questão técnica, né? Que, claro, era impossível fazer ele na área industrial que estava previsto, né? Então foi muito boa a participação de todo mundo lá de Ponta Grossa. O Álvaro liderou esse assunto lá em Ponta Grossa, trazer ele para mais para fora e com a sugestão que vai sair mais barato do que era a previsão anterior. Que usa
uma pergunta, ali no lote 2, não tem previsão nem de terceira faixa na Presidente Kennedy?
Tem um pouco ali, só algumas melhorias, mas a Presidente Kennedy, depois que o contorno ficar pronto, ela vai ser entregue para a Prefeitura. Né? Porque uma vez que o contorno ficar pronto, a concessionária vai cuidar do contorno. Então eles têm...
Mas você está falando em 6 anos aí, né?
Até lá...
Seis anos aí, não tem uma terceira... Previsão de uma terceira faixa ali. Para quem conhece bem aqui em Ponta Grossa, vindo, vamos dizer, do norte, indo para Curitiba, pegando a que passa do lado do DR, a famosa subida do DR ali. Aquilo é um transtorno. E do outro lado, da mesma forma. Então nós... E não seria uma obra cara essa terceira faixa ali?
Ah, você fala da Presidente Kennedy, eu confundi com a 151, ali na Presidente Kennedy, no DR ali, né, embaixo, no contorno.
No DR, né, exatamente.
No contorno ali, atual.
Isso. Esse vai ser a maior concentração de fluxo vai ser ali agora.
Exatamente.
Do antigo, que a gente chama de Trevo do Presidente, até o Lagoa ali, certo. Esse trecho tem dado muito problema. Mais problema do que nas Souza Naves, que foram feitas aquelas obras de melhoria.
Isso.
Mas esse trecho do Viaduto do Presidente até o Vendrame, esse trecho aí, está tendo muito acidente, muita paralisação, com muita morte também.
A
terceira faixa deveria ser feita agora.
Então vamos fazer o seguinte, Álvaro, a empresa que vencer ali, depois a gente já pode, mesmo que não esteja no PER, no Plano de Exploração Rodoviária, esse valor que ficou, por exemplo, que venceu ontem deu 18,25%, até 18% não precisava dar aporte nenhum. E aquele 0,25% a mais representa 25 milhões de reais. Para que vai usar aquele 25? Para fazer obras não previstas. Então, a mesma coisa a gente pode fazer no lote, quando tiver o lote 3. A gente pega esse valor, conversa com a concessionária, vê a importância daquilo, para ela fazer terceiras faixas, mesmo que eventualmente não tivesse previsto. Eu sei que está previsto muita passarela, iluminação completa, vai ser iluminado inteirinho, a Presidente Kennedy vai ser toda ela iluminada, porque à noite tem problema de atropelamento, o pessoal cruza às vezes ali muito, mas terceira faixa eu não lembro, eu depois até vou verificar aqui se tem alguma coisa prevista, eu não lembro de estar previsto nada, porque como eles estão desafogando pelo eles só estão fazendo uma situação paliativa ali, né, durante um tempo para melhorar enquanto o contorno não estiver pronto, porque a Presidente Kennedy fica para a Prefeitura depois cuidar, vai virar uma avenida da cidade, né, porque o contorno vai, a concessionária vai cuidar da outra daí, do outro contorno novo.
Senhores, muito obrigado pela participação no programa Sábado CBN de hoje. Álvaro Schaefer, obrigado pela sua participação.
Obrigado, Ney, obrigado pela oportunidade e foi extremamente importante esse trabalho da CBN. Esse tema é relevante para nós. Ponta Grossa, eu brincava aqui que se todos os caminhos levam a Roma, eu não tenho certeza, mas que todos passam por Ponta Grossa, eu tenho certeza absoluta. Então, se tem 3 lotes, é por causa do lugar onde nós estamos. Quer dizer, a gente está no fluxo. E tudo passa por aqui para ir sentido Porto, sentido Curitiba. Obrigado aí.
João Arthur Mó, gerente executivo de assuntos estratégicos da FIEP, obrigado pela sua presença hoje aqui.
Obrigado, Ney. Obrigado a todos os ouvintes da CBN. E pedir a vocês, ouvintes, né, que nos ajudem também a acompanhar a execução dessas obras. A FIEP vai fazer o Monitor a FIEP, para a gente monitorar dia a dia a execução dessas obras, para não deixar atrasar nada. Mas quem melhor que vocês, que estão no dia a dia ali, perto das obras, possam ajudar a gente. E Ney, agradeço também, o papel de vocês, da imprensa, é fundamental também no acompanhamento dessas obras. Não queremos comemorar só o que a gente comemorou ontem com o Bolsonaro. A gente quer comemorar ao longo dos 30 anos desse contrato, que as obras saiam no prazo, que se reduzam os acidentes e que a gente tenha lá. E que nem o Álvaro falou, vou usar esse jargão aí, que não sei se passa por Roma, por Ponta Grossa passa. É a única cidade do Paraná que três lotes se cruzam nela. A importância do entroncamento é literalmente entroncamento rodoviário e ferroviário, Álvaro. A gente vai ter uma nova discussão sobre ferrovia daqui a pouco aí.
Sim.
Obrigado a todos, um abraço.
E vamos falar de ferrovias aqui na CBN também, por que não? Um grande abraço a vocês dois, muito obrigado novamente. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção do jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Um grande abraço a todos.
CBN Ponta Grossa, agora em FM 105,9.
O HGU tem o maior número de cardiologistas de Ponta Grossa e da região. Médicos experientes e especializados para realizar exames, cirurgias e atendimento de urgências e emergências cardiológicas. Tudo isso em uma estrutura moderna, segura e com tecnologia avançada. Hospital Geral Unimed, o hospital do seu coração. Aqui tem vida, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed.
Ofertas de sexta a domingo no Tozeto. Suco de laranja Casa de Mãe, R$14,29. Snack Clube Social, R$3,99. Refrigerante Cine, R$4,39. Lava-roupa Surf, R$14,98. Amaciante Xodó, R$4,99. Costela bovina, R$23,90. Melão amarelo, R$5,37. Pizza Seara, R$13,98. Coxinha da Asa Copacol, R$9,00.